Desejando uma boa tarde de trabalho a todos, declaro aberta a presente sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul. Consulta eminentes pares quanto à ata da sessão anterior. Não havendo qualquer observação, eu a dou por aprovada. Continuação do julgamento do recurso eleitoral 273-84-2017. Da 19ª Zona Eleitoral, Ponta Porã, recorrente Daiane Justino Borges e recorrido Ministério Público Eleitoral. Esse julgamento teve sua conclusão adiada para hoje e faço pedido de vista do 5º vogal, do desembargador Sérgio Fernandes Martins, após os votos da relatora e dos vogais Elizabeth Anache e Alexandre Branco Pucci pelo desprovimento do recurso, acompanhando o parecer, com divergência dos vogais primeiro, Andrei Menezes Lorenzetto, e segundo, doutora Raquel Domingues do Amaral, que proviam o recurso. Então, em face do pedido de vista, tenho a palavra do desembargador Sérgio para o seu voto.
Senhor presidente, senhores membros e juízes do Tribunal Regional Eleitoral, senhor procurador da República, servidores aqui presentes. Senhor presidente, eu não desconheço, até porque também fui bem municiado pela assessoria desse tribunal, que realmente não se aplica o teto de isenção do imposto de renda para fins de fixação do limite de doação para a campanha, quando o doador, ainda que isento, efetivamente declara os seus rendimentos, os rendimentos auferidos, que é o caso dos autos. Isso está em um agravo regimental, em um agravo de instrumento, que é o número 32, dígito 03, da relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, julgado agora, inclusive, neste ano, dia 9/2/2018. E também em um agravo regimental, no agravo de instrumento 933, originário de Uberlândia, Minas Gerais, em que foi relatora a ministra Rosa Weber. Inclusive, neste recurso em que foi relatora a ministra Rosa Weber, também restou assentado que os postulados fundamentais da proporcionalidade e da razoabilidade não são, são inaplicáveis para o fim de afastar a multa combinada ou aplicada aquém do limite mínimo definido em lei, sob pena de vulneração da norma que fixa os parâmetros de doações de pessoas físicas e jurídicas às campanhas eleitorais. E aí cita-se um agravo regimental num recurso especial da relatoria do ministro Luiz Fux. Então, não desconheço este posicionamento já praticamente consolidado da jurisprudência. No entanto, neste caso específico que está sob análise, eu peço licença da relatora para divergir e adoto nessa divergência fundamento diferente daquele que dá suporte ao voto que abriu a divergência, que foi prolatado pelo juiz André Menezes Lorenzetto. É que aqui a doadora, ela realmente declarou o imposto de renda, e os rendimentos declarados no seu imposto de renda alcançam o valor de apenas R$ 6.360. E o valor, obrigatoriamente, aliás, a obrigação contida na Instrução Normativa número 16.3 da Receita Federal do Brasil, obrigava, no ano exercício 2015, a apresentar a declaração de imposto de renda aqueles que receberam rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 28.123,91. Então, não obstante a recorrente tenha apresentado à Receita Federal informação de rendimentos que não lhe permitiam doar, no caso, R$ 1.000, que foi a doação efetuada, e não obstante a jurisprudência afirmar que não se aplica o teto de isenção do imposto de renda para fixação do limite, teto esse que, no caso, se ela não houvesse aplicado, não houvesse apresentado a declaração, seria de R$ 2.812,39, bem acima do valor que ela declarou, que ela doou. Nesse caso, repito, específico, ela declarou no seu ajuste anual de rendas que possuía uma quantia de R$ 20.000 em espécie, montante este que, no meu entender, somado ao rendimento auferido pela recorrente, permitiria a doação a candidatos até o limite de R$ 2.636. É bem verdade que o dispositivo legal, o artigo 23, parágrafos 1º e 3º da Lei 9.504/97, fala em renda bruta. Mas o meu raciocínio é que a teleologia do dispositivo legal é no sentido de impedir que o doador faça a doação, efetue a doação de valores que ele não tem, ou que ele não tem como demonstrar a origem. Muitas vezes até para impedir que ele seja utilizado como laranja, etc. No caso específico, além de ela ter o limite dos 6.360, os 10% dos 6.360, ela tinha em caixa este valor de 20 mil que estava, inclusive, devidamente declarado no seu imposto de renda. Então, levando em consideração esse ponto, eu entendo que essa interpretação, pessoalmente, pedindo vênias aos que discordam, permite sublimar o dispositivo legal apontado como violado, que é o artigo 23, parágrafos 1º e 3º da Lei 9.504, isso porque a doadora tinha lastro para efetivar a doação no patamar em que foi feita. Então, eu estou por esta razão, não aplicando aqui os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, até porque eu já, em sessão anterior, tive oportunidade de manifestar-me no sentido de que eu tenho uma certa reserva com relação à aplicação desses princípios. Aqui eu estou utilizando este raciocínio para fins de dar provimento ao recurso e julgar improcedente a presente representação. É com o voto.
Aqui, então, ocorreu o empate e eu vou pedir vênia à eminente relatora e também vou acompanhar a divergência dentro dessa linha de raciocínio desenvolvido pelo desembargador Sérgio Fernandes Martins. Então, a maioria deram provimento ao recurso nos termos do voto do primeiro vogal. Recurso eleitoral 289-93-2016, 12ª Zona Eleitoral Coxim, recorrente Ubirajara Gonçalves de Lima, recorrida à Justiça Pública Eleitoral. Relatoria da juíza Raquel Domingues do Amaral, parecer é pelo desprovimento do recurso e o consulto.
Mantém, senhor presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra a relatora.
Boa tarde a todos. Como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto por Ubirajara Gonçalves de Lima, candidato não eleito ao cargo de prefeito no pleito de 2016, em face da sentença de folhas 362, 364, proferida pelo juiz da 12ª Zona Eleitoral de Coxim, que julgou aprovadas com ressalvas a prestação de contas apresentada, com fulcro nos artigos 30, inciso 2, da lei 9.504, de 97, e artigo 68, inciso 2, da resolução TSE 23.463, de 2015. Julgou desaprovadas, condenando a recolher o valor de R$ 8.600 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 18, parágrafo 3º da resolução supracitada. Conforme relatórios técnicos, preliminar e final, de folhas 242 e 245, 348 e 351, respectivamente, do órgão técnico deste Tribunal Regional, que subsidiou a sentença, foram identificadas no extrato da conta bancária de campanha do recorrente, 4 doações financeiras recebidas de pessoas físicas, acima de R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica, num valor total de R$ 8.600. de fato, né, os extratos bancários, pode-se inferir dos extratos bancários e dos comprovantes de folhas 45 e 46, que os depósitos, né, não foram feitos por transferência eletrônica, mas foram efetivados com a indicação do CPF dos doadores constantes dos recibos eleitorais. Então, assim, eu estou, não obstante tem essa irregularidade formal, mas como é possível inferir, identificar os doadores pela apresentação desse documento, eu estou adotando aqui a jurisprudência desta corte em casos semelhantes, trazendo aqui julgado da lavra do eminente desembargador João Maria Loz, né, e estou contrariando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e estou dando provimento ao recurso para afastar a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional por se tratar de recurso de origem identificada, embora não tenha sido por transferência eletrônica, mas foi identificado. É como voto, senhor presidente.
Doutora Elizabeth.
Apenas indago a excelentíssima senhora relatora se as contas foram julgadas desaprovadas ou se elas foram aprovadas com ressalva. Porque...
Elas foram julgou aprovadas com ressalvas e com a condenação a recolher o valor.
De acordo com
a... O objeto do recurso é o recolhimento do valor. De
acordo. Doutor Alexandre.
De acordo.
Desembargador Sérgio.
De acordo.
Doutora Thelma.
Acompanho.
Doutor Andrei.
Acompanho a relatora.
A unanimidade, quanto parecer, deram provimento ao recurso. Recurso eleitoral número 351-2018, 43ª Zona Eleitoral Dourados, recorrente Marlon Barrosa, recorrido Ministério Público Eleitoral. Relatoria da juíza Raquel Domingues do Amaral, parecer é pelo desprovimento do recurso, consulta o eminente procurador.
Mantido, senhor presidente.
Mantido o parecer, tem a palavra a ilustre relatora.
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marlon Barbosa em face da sentença de folhas 50 e 58, proferidas pelo juiz da 43ª Zona Eleitoral de Dourados, que julgou procedente a representação contra ele ajuizada, condenando com fulcro no artigo 23, parágrafo 3º da Lei 9.504, de 97, ao pagamento de multa no patamar de 100% da quantia doada em excesso, quantia de R$ 4.983,10. O recorrente arguiu uma preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide pelo juiz de primeiro grau, sem que lhe fosse oportunizada a produção de provas, sendo que o requerimento foi realizado na defesa. Ao analisar aqui essa preliminar, eu verifiquei lá na sentença que o juiz deu oportunidade para a apresentação de provas. Então, vou ler aqui até o trecho da sentença em que o juiz trata dessa questão. Ainda que tenha havido requerimento, não é o caso de produção de outras provas. O representado foi notificado nos termos do artigo 22, inciso 1, alínea A, da Lei Complementar 6490, e apresentou defesa escrita, sem, contudo, juntar os documentos ou apresentar o rol de testemunhas, estando preclusa tal oportunidade. Também é certo que o requerido não contestou a autenticidade e, mais, confirmou a ocorrência dos fatos. Assim, considerando tratar-se de questão de direito e de fato, sem a necessidade de dilação probatória através da realização de audiência para resolução do mérito, conhece-se diretamente dessa representação, pois a prova documental até aqui produzida é apta ao convencimento deste julgador. Fecho aspas. No mesmo sentido, né, a doutora Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, também deu parecer no sentido de afastar a preliminar. Então, por entender que foi dada oportunidade para a juntada desses documentos, nos termos do que dispõe a alínea A do inciso 1 do artigo 22, né, da resolução 23.462, da Lei Complementar 64/90, eu estou afastando a preliminar.
Com relação a essa preliminar, há alguma divergência? Todos de acordo? Pode prosseguir.
Em relação ao mérito, trata-se da mesma questão que já foi votada aqui no primeiro processo, que era sobre doação de pessoa física, né, que excedeu o limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos relativo ao ano anterior à eleição. Né? Aqui, no caso, as provas são sólidas no sentido da comprovação da ilegalidade, já que, autorizada judicialmente a quebra de sigilo, apurou-se que o recorrente doou 10 R$ 283,10 ao então candidato ao cargo de prefeito de Dourados, Vanderlei Carneiro Flores, na campanha eleitoral de 2016. Essas informações prestadas pela Secretaria da Receita Federal são suficientes para instruir a representação, pois gozam de fé pública, presumindo, pois, a veracidade dos dados ali indicados. Com efeito, segundo as informações prestadas pela Receita Federal, o recorrente aferiu um rendimento bruto no valor de R$ 53.000 no ano de 2015, de modo que, ao doar R$ 10.283,10 ao candidato a prefeito, Vanderlei Carneiro Flores, excedeu o limite de doação de 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior, e excedeu em R$ 4.983,10. Com base nessa informação, sobreveio sentença condenando o recorrente ao pagamento de 100% do valor doado em excesso, além da declaração de inelegibilidade do representado recorrente após o trânsito em julgado em decorrência do disposto no artigo 1º, inciso 1, alínea P, da Lei Complementar 64/90. É verdade que, ao interpor o recurso, foi apresentada a declaração de imposto de renda, de folha 6972, comprovando, na ótica do recorrente, ter obtido renda formal passível de justificar o montante doado. No que se refere à juntada da declaração retificadora na fase recursal, há precedentes jurisprudenciais admitindo a possibilidade de ser considerada pela Justiça Eleitoral, para efeitos da aferição do respeito aos limites das doações eleitorais. Ocorre que, como observado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, não foi apresentado o recibo da declaração retificadora, sendo impossível aferir se ela foi efetivamente enviada à Receita Federal e a data em que isso teria ocorrido. Trata-se, portanto, de documento produzido unilateralmente sem força probatória. Logo, ainda que se admita a aptidão para produzir efeitos da declaração retificadora de rendas como documento hábil a comprovar a licitude da doação eleitoral em questão, em razão da prerrogativa conferida pela legislação tributária, que admite a alteração da declaração de renda até o lapso temporal de 5 anos de sua apresentação à Receita Federal, ou até que eventualmente se inicie alguma medida fiscalizadora daquele órgão, neste ponto, tem que assistir razão à douta Procuradoria Regional, visto que não restou comprovado que o documento a que se socorre o recorrente para asseverar que fez a retificação de sua declaração de imposto de renda, não se apresenta como necessário, não se apresentaria necessário o recibo da entrega da declaração, o que torna o documento inverossímil e inábil ao fim que se propõe. Ademais, a prova da entrega da declaração do imposto de renda retificadora à Receita Federal do Brasil, que se faz por meio da representação do recibo, é ônus que cabia ao recorrente, do qual ele não se desincumbiu. Então, diante dessas circunstâncias, estou acompanhando o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral e estou negando provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente.
Com voto, doutora Elizabeth. Doutor Alexandre.
De acordo.
Desembargador Sérgio.
Eu não vejo como realmente dar provimento, nada obstante, quando é o momento de se fazer prova contra o recorrente, se quebra o sigilo bancário, aliás, no caso aí o sigilo fiscal, e vem então a declaração de imposto de renda para os autos e aquilo instrui a representação do Ministério Público. E quando é o momento de se fazer prova da defesa, simplesmente, evidentemente, não haveria de ser de outra forma, a responsabilidade acaba ficando por conta do representado. Quando não seria uma coisa difícil simplesmente oficiar a Receita para que ela comprovasse se ele protocolou ou não, uma vez que ele falhou nessa prova, e eventualmente poderia até se evitar uma condenação. Mas, uma vez que não houve esta providência e que também ele deixou de cumprir a sua obrigação no sentido de se defender, não vejo como deixar de acompanhar a relatora e realmente negar provimento ao recurso.
Nega provimento, né? Doutora Thelma?
Acompanho.
Doutor Andrei?
Acompanho a relatora.
Então, há unanimidade com o parecer afastar a preliminar e negar um provimento ao recurso. Demais? Bom, nós não temos mais processo, não temos matéria administrativa. Os senhores ficam convocados para a sessão do dia 30, segunda-feira. E antes de encerrar, eu quero agradecer ao doutor Andrei Menezes Lorenzetto, que encerra o seu mandato agora no dia de amanhã, depois de 2 anos aí colaborando com o tribunal, prestando relevante serviço ao nosso tribunal. E ele que está na lista aí, disputando o novo mandato aí, estamos aí na torcida e aguardando que, por um breve retorno seu aqui à nossa bancada.
Estar aqui e, mais que tudo, agradeço a torcida também.
Com isso, declaro encerrada a sessão.